Boa noite.
Boa noite.
Que bom, gente. Nosso segundo já encontro. Tivemos um agora à tarde, às 17 horas, outro agora. E que bom que a gente está aqui. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Enquanto Esperamos, falando sobre a forma hoje em que a igreja comunica o Evangelho. Nós temos tratado sobre alguns desses pilares aqui nós encontramos dentro da narrativa. Inclusive, gostaria de fazer um resumo, propor já um resumo agora da nossa série. Nós tratamos sobre a missão da igreja, essa narrativa bíblica da igreja, e essa narrativa, ela propõe aqui dentro desse gráfico, onde a gente consegue enxergar um Deus nessa narrativa toda se manifestando. Ele é soberano sobre a história. Dentro do aspecto da criação, a gente vê esse segundo capítulo da história sendo desenhado como a queda ou rebelião. A gente vê Deus iniciando essa redenção, quando ele faz a promessa ao homem, como nós falamos, onde a missão da igreja começa, em Abraão, com Abraão, em Gênesis, e nós vemos apontando para a redenção, que Jesus, como Jesus sendo o ator principal da história, esse clímax da grande história, e Jesus nos coloca em missão como portador, como discípulos, ou a igreja de Jesus, que é essa comunidade de discípulos em missão, para anunciar essa notícia e para participar com ele nesse projeto, nesse processo de restauração de todas as coisas. Eu e você estamos inseridos nesse contexto, nós cremos nisso, cremos nessa narrativa, cremos na Bíblia como uma grande história, cremos em Deus como o autor dessa história, Jesus como o ator principal dessa história, e nós temos esse grande privilégio de participar com ele daquilo que ele está fazendo na história da humanidade. Esse é o momento em que nós estamos inseridos. É muito importante para nós compreendermos em que momento da história nós estamos, em que momento dessa narrativa bíblica, dessa história que é sobre nós estamos inseridos. Qual é o nosso propósito neste mundo? No que eu devo dedicar do meu tempo, da minha energia neste momento da história? Então, essa narrativa, ela é sobre isso. A Bíblia é essa história de Deus sobre nós, e é importante para nós compreendermos ela como um todo. Então, quando a gente se depara, falamos sobre a missão da igreja, falamos sobre a igreja em si, o discípulo, né, a mensagem, o evangelho, e hoje vamos falar um pouco sobre a forma como nós anunciamos essa mensagem, a forma como nós propagamos essa boa notícia. E a ideia não é propor um modelo ou cinco passos para você ganhar alguém para Jesus, cinco passos para você compartilhar o evangelho com alguém, até que ela se renda a Jesus. Essa mensagem não é sobre isso, mas é nós conversarmos, ver o que as escrituras propõem para nós como desafio de comunicar o evangelho em tempos, culturas e contextos diferentes. Então, quando a gente fala sobre esse desafio de comunicar o evangelho dentro dessas dificuldades, a gente vai para Jesus. Vai para Jesus. E a primeira coisa que a gente vê em Jesus é Jesus usando parábolas para se comunicar com a multidão. Jesus usa parábolas para se comunicar com a multidão. Nós já lemos muitas, já leu muitas parábolas. Muito provável que você se lembre delas de maneira de cor. Mesmo que você não tenha feito nenhuma dessas coisas, a Bíblia, quando você vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você começa a ler, você vê muitas parábolas sendo contadas por Jesus para comunicar essa boa notícia, essa boa nova àquele povo. E quando olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 28 e 30, Jesus ele conta uma parábola que é muito apropriada para nós compreendermos a maneira como Jesus está se propondo a comunicar alguma coisa para aquele povo. E veja bem o que diz aqui. Jesus, ele começa com uma pergunta. O que é que vocês acham disso? E aí ele conta. Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem e esse disse, sim, senhor. Mas depois não foi. Então Jesus, ele conta essa parábola. O que eu quero destacar aqui com vocês, em primeira mão, é que Jesus, ele usa aqui nessa parte, nessa primeira parte, ele usa essa parábola aqui e ele tem palavras como agricultor, ele usa plantação de uvas, ele fala de plantação de uvas para se referir sobre o ambiente, a construção de uma linguagem que ele conseguisse se comunicar com o público que ele estava lidando. Então, ele continua, versículo 33, 35, Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Algo muito comum do seu tempo, normal. Todo mundo começa a se inserir na história que Jesus está contando. Ele construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. E quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele, mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Jesus, ele usa muitas palavras, ele usa um contexto, ele usa todo um ambiente, uma linguagem para se conectar com o público a qual ele estava contando essa história. Jesus, ele usa outra parábola para explicar um princípio acerca da atitude dos fariseus no entorno desse público diante do povo no templo. Destaque as palavras neste texto, esse texto está na sua Bíblia, você pode acompanhar. Olha as palavras do tipo agricultor, plantação de uvas, tanque para pisar uvas e assim por diante. Fala do vinho, fala da torre de vigia, algo muito comum no entorno, no contexto daquele povo. Mas eu quero continuar a leitura deste texto aqui, mais para frente, versículo 43 e 45. Jesus, depois que conta essas parábolas, então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, sabiam que ele estava falando a respeito deles. Preste atenção nisso. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Os chefes dos fariseus ouviram e sabiam que estavam falando a respeito deles. Era muito fácil para eles compreender que Jesus estava contando uma parábola, porque eles estavam ouvindo uma linguagem, estavam ouvindo sobre objetos, sobre um contexto que era muito comum na rotina daquele povo, daquela cultura, daquele lugar, naquele tempo. Agora, você deve estar perguntando de onde é que Jesus tirou essa parábola? Jesus fica inventando coisa que não existe? Então, Jesus, ele diz no versículo 42, vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? Vocês não leram o que as Sagradas Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, e isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Jesus, ele pega este texto e ele conta uma parábola acerca deste texto. Jesus, ele está contextualizando algo que estava escrito nos textos sagrados, nos textos que foram redigidos pelos profetas, e ele conta uma parábola para contextualizar, ele usa de elementos daquele tempo, daquela cultura, para explicar algo acerca do texto bíblico. A gente costuma ir para o texto bíblico de maneira literal e diz, não, o texto diz isso, e a gente quer aplicar para a nossa vida. A gente foge do texto, e isso não faz nenhum sentido com a nossa realidade, com o nosso momento. Então, o próprio Jesus, ele está falando de algo que normalmente nós fugimos. A linguagem que Jesus está usando, o público que Jesus está comunicando essa mensagem. Então, Jesus ele foi para o texto sagrado e trouxe algo de forma contemporânea para o seu tempo, para o seu público, algo que tinha sido escrito há séculos, há muito tempo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, voltando um pouquinho atrás, três versículos eu quero ler com vocês, 10, 11 e 13. Os discípulos indagam, perguntam a Jesus a respeito do uso de parábolas de Jesus para falar com as pessoas. E então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Então, no versículo 11, Jesus responde, no versículo 13, é por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. Jesus, ele está dizendo que ele usa parábolas para tornar algo que não é possível enxergar, não é possível ser escutado, não é possível ser compreendido por esse povo. Eles precisam. Em outros momentos, Jesus fala sobre o Espírito Santo, sobre um Espírito que traria luz, entendimento. Ele fala sobre isso, mas nesse momento, Jesus ele está dizendo aqui sobre mensagem que é comunicada em forma de parábolas para se comunicar com o público, para que esse público ele consiga entender aquilo que está sendo dito. Em outros momentos, Jesus diz, eu falo com eles por meio de parábolas, com vocês a coisa é um pouco mais profunda, é diferente. A compreensão de vocês não é a mesma. Agora, quando a gente vai para o apóstolo Paulo, aos Romanos, a carta que ele escreve para essa igreja, a gente vê algumas coisas acontecendo diferente. Em 1 Coríntios, 9, 23 a 27, a gente vê o apóstolo Paulo com uma linguagem completamente diferente. Perceba só os elementos que tem aqui nesse texto aqui, enquanto você acompanha a leitura comigo. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar a parte nas suas bênçãos, tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, observem, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, eu corro direto para a linha final. Eu também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado os outros para entrarem numa luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela. O que eu quero levar você aqui a perceber nesse texto, embora ele é muito profundo, algo que caberia profunda reflexão, é os elementos a que nós encontramos aqui de linguagem e de contexto que o apóstolo Paulo usa para se comunicar com essa cidade, com esse povo, com essa igreja. Percebe que existe uma diferença de linguagem entre os elementos que Jesus usa e que o apóstolo Paulo usa. Agora, será que as diferenças aqui de linguagem, de contextualização, esteja simplesmente no fato de que Jesus era Jesus, que as suas influências eram diferentes, que a sua escola era uma escola diferente, que a sua cidade era uma outra cidade? Será que era simplesmente isso? Imagine, por exemplo, Jesus comunicando uma boa notícia, a boa notícia, o Evangelho, para a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita de 650 mil habitantes, entre escravos e livres, uma cidade portuária que recebia constantemente um fluxo muito grande de comerciantes. Imagine uma cidade que era uma das cidades mais importantes da Grécia, uma cidade que se comunicava ou que se deliciava com a filosofia e gostava muito do esporte. Imagine Jesus indo lá e usar exemplos como aquele que ele usou para falar em Jerusalém, para falar para um povo de cultura um pouco mais dada ao campo. Então, Jesus ele é mais rural e o apóstolo Paulo ele é mais urbano. Então, a maneira como eles falam aqui não se dá simplesmente pelo fato deles serem diferentes e terem influências diferentes. É muito importante para nós compreendermos a distinção e a responsabilidade que nós temos de comunicar o Evangelho, comunicar a boa notícia, dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Por exemplo, a maneira como você vai compartilhar o Evangelho dentro do ambiente acadêmico não é a mesma que você vai usar para falar com o seu irmão, com o seu primo, a que você quer comunicar o Evangelho. Não é a mesma linguagem que você vai usar dentro do ambiente acadêmico para você usar no seu trabalho. A maneira, a forma como você vai falar, ela precisa respeitar, e respeitar no sentido de gerar impacto, eficiência na comunicação do Evangelho dentro do lugar onde você está. Não tem como nós queremos uma regra, um modelo, uma fórmula para falar sobre essa mensagem para todo tipo de gente, para todo tipo de cultura, para todo lugar, para todo grupo, para toda tribo. Não existe uma fórmula. Agora, nós temos desafios dentro do nosso tempo, nós temos desafios dentro do nosso tempo e que nós precisamos estar atentos à forma como nós estamos comunicando o Evangelho dentro deste tempo. Para falar sobre os desafios de comunicar para a nossa geração nesse tempo, eu gostaria de apresentar alguns gráficos que eu recebi de um dos meus mentores, que fala um pouquinho sobre o problema dessa geração durante este ano, tá? O Covid. Então, esses dados, ele vem do Barna Group. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos em mais 23 países, mas, de acordo com a leitura que a gente faz do nosso tempo, parece bastante apropriado também à igreja e à cultura brasileira. Então, veja só. Quando a gente olha aqui para esse gráfico aqui, 35% das pessoas entrevistadas, elas acompanham somente a sua igreja. Somente a sua igreja. Ela não ouve outro pastor, ela não vai para outra comunidade de fé. Quando ela precisa de um conselho, ela procura as pessoas da sua comunidade. Quando ela quer ir em algum programa, alguma programação, ela procura saber se a sua comunidade de fé, se a sua igreja tem alguma programação para que atenda ali a sua demanda. Ela não procura outro lugar. Desses entrevistados, 32% deles deixaram de acompanhar a igreja durante a pandemia. Veja bem, desses 32%, 18% deles acompanham diferentes igrejas. Acompanhavam diferentes igrejas. Já você vai entender o que isso tem a ver com a gente. 14% mudaram de igreja durante a pandemia. É interessante essas informações aqui. Aí você deve pensar, desses 32%, aqui nós temos o que chamamos de consumidores de cultura religiosa. 32%. Consumidores de cultura religiosa. Nós temos falado sobre isso aqui em outras reflexões nessa série. Então, o Covid, ele não criou essas pessoas, isso não foi um vírus que cresceu dentro das igrejas, nessas pessoas que se chamam discípulos de Jesus, isso acelerou processos. Isso eu não estou dizendo que você que está sentado aqui é um consumidor, eu não estou dizendo que você aqui vem de uma outra comunidade de fé, que isso é um problema, Mas isso aqui é para trazer reflexões para todos nós. Então, quando a gente olha desses 32% que deixaram de acompanhar qualquer igreja, eu quero que vocês observem em qual geração você se enquadra, em qual geração você está incluído. Então, quando você olha essa geração dos baby boomers de mais de 56 anos, desses 26%, então, a cada quatro, né, um deles deixaram de acompanhar uma igreja nessa geração. Então, essa geração X, que é a geração de 36 a 55 anos, então, desses 35% aí, a cada três, né, um deles deixaram. Agora, eu quero destacar aqui para você, e isso aqui agora vai fazer um pouco mais sentido, sobre esse parênteses que eu abri aqui na reflexão, essa geração Y, que é a geração de 21 a 35 anos, né, e 50% deles, então, em cada dois, um deles deixaram de acompanhar qualquer igreja. Sabe o que eu estou dizendo sobre isso aqui? Mesmo você que não faz parte dessa geração, essa é a geração que compõe a maior parte da sociedade. Essa é a geração que a maioria de nós vai cruzar com oportunidade para compartilhar o evangelho para elas. Esse é o público que nós precisamos comunicar o evangelho de maneira que seja fidedigna, de maneira que seja fiel às escrituras, centrada na pessoa de Jesus. Então, quando você fala sobre esses 50%, sobre essa geração Y, a gente tem aqui uma geração que um livro, Five for Exiles, que é fé no exílio, ou alguma coisa do tipo, Babilônia Digital, ele usa essa expressão, ele fala que essa geração que vive numa cultura que a fé cristã, ela se tornou algo marginal, A religião, a fé cristã é algo que não tem nenhuma prioridade, muito pouco prioridade. É mais uma coisa, num monte de coisa que essa geração faz. Essa geração que é ativista, a minha geração. Essa geração que é bastante engajada, essa geração que é uma geração de gente que vai para a rua, de gente que gosta do serviço social, da transformação social, do engajamento cívico, fala muito sobre arte, muito sobre ser dono de si mesmo. Essa geração aí é a geração que não vê a fé cristã como prioridade. É marginal, é algo que foi marginalizado, é algo que é colocado às margens das suas prioridades. Ele ainda fala sobre outras coisas. Informação ilimitada, algo que eu falei aqui na reflexão da semana passada. É uma geração com muita informação, ela sabe muita coisa, tem muita facilidade para ter essas informações, mas não significa que é uma geração sábia. É uma geração que sabe pegar essas informações, sabe filtrar e sabe gerar a transformação. A gente tem muita informação e muito pouco formação e muito pouco transformação. Né? Não aponta essa geração para quase nenhum lugar. É uma geração cheia de ansiedades, cheia de crises emocionais, crises de identidade. É uma geração que se sente perdida, que a todo momento está em busca de sucesso antes de alcançar os seus 30 anos, antes de alcançar os seus 25 anos. É a geração que quer ter certeza de todas as coisas aos 20 anos. É uma geração que cheia de coisa para fazer, faz um monte de coisa e não faz nada ao mesmo tempo. Essa geração é uma geração que tem ruptura com o passado, práticas e formas, liderança nenhuma tem autoridade sobre o que eu faço, sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu gosto, sobre o que eu tenho que fazer da minha vida. Quando eu estou falando sobre autoridades, eu estou falando aqui sobre pais, eu estou falando sobre líderes religiosos, ou qualquer tipo de liderança que tenha algum tipo de influência que quer me colocar em algum rumo de mudança. Essa geração que tem essa crise de autoridade, essa geração que quer autonomia a todo e qualquer custo, eu preciso ser o dono do meu nariz, essa geração que não gosta de rotina, essa geração que não gosta de nada que foi feito igual ontem, a fazer igual hoje, de nada que se assemelhe com alguém que fez antes de você, seus pais, seus irmãos, nada, nada. Essa é a geração Y. Ele ainda fala, ele traz outras ainda informações sobre outros dados acerca dessa geração. Veja bem, 22% são pródigos, 30% são nômades, 38% são frequentadores e 10% deles são discípulos. Quero dizer para você que, dentro de uma comunidade de fé, onde a maioria deles estão entre 21 e 35 anos, nós temos gente que vai e volta, vai e não volta, gente que transita entre várias igrejas dentro de um mesmo ano, gente que só frequenta igrejas, não criam raízes, não aprofundam os seus relacionamentos, não compreende a teologia, não compreende Bíblia. É uma igreja composta por gente onde 10% deles são discípulos. Então, quando você lê gente falando sobre liderança de igreja, a gente vê esses líderes falando que a média de pessoas que faz a igreja andar, faz a igreja institucional ou comunitária acontecer, é as 10 a 20% das pessoas que estão no hall ou na média de frequência mensal. Também dizem que nas mais pessimistas, nós temos uma média de 10, ou talvez aí nas mais otimistas, 35% das pessoas que contribuem financeiramente com a sua igreja de maneira fiel, de maneira sistemática. Então, quando nós olhamos para esses dados, a gente entende. 10% apenas desse grupo entre 21 e 35 anos são considerados discípulos. O que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo naquele grupo onde 32% estão na geração baby boomers, esses que não saíram, que não vão para outra comunidade de fé e não houve outros, eles podem ser membros assíduos, pessoas que são fiéis na sua contribuição e na frequência, porém, não são discípulos. Mas nós também estamos inseridos num contexto onde muito pouco dessa geração é comprometido, de fato, com a sua comunidade de fé, não por aquilo simplesmente que é comunicado, não simplesmente por uma escala, mas porque o Evangelho a coloca numa posição de compreensão que esse espaço, que esse ambiente e que essas pessoas fazem parte do reino, fazem parte daquilo que Deus me chamou para ser como discípulo nesse tempo. Entenderam por que a gente precisa falar sobre isso? A gente estava falando da linguagem de Jesus, da linguagem do apóstolo Paulo. E essas estatísticas, esses dados, precisa levar eu e você, precisa nos levar a perceber o desafio que nós temos de compartilhar o Evangelho para esse tempo. Os desafios. Por que que as igrejas não têm conseguido, no geral, romper com essas barreiras? Por que que a igreja tem perdido? Por que que a igreja não tem conseguido se movimentar em direção a isso, no geral, e promover uma transformação, um avivamento, um engajamento que seja baseado, de fato, nas Escrituras e no Evangelho? A constatação que eu chego é que pouca ou nenhuma compreensão do seu lugar na história é um dos motivos do porquê a gente não consegue ultrapassar essas barreiras, de porquê a gente não consegue superar. Perceba o que eu estou dizendo. Pouca ou nenhuma compreensão do seu lugar na história. Eu dou praticamente todas as aulas de start para quem chega na igreja. Toda aula nossa de start, toda a turma de start tem uma aula em que a gente pergunta se as pessoas compreendem a narrativa, se elas entendem qual é o momento da história em que elas estão inseridas. E muita pouca gente consegue dizer exatamente qual é o momento e de como elas se sentem confortáveis sobre o momento em que elas estão vivendo. Outro motivo é que a mensagem que são pregadas no púlpito das igrejas, elas não são centradas na pessoa de Jesus, elas são centradas no público que está sentado ouvindo o pastor falar alguma coisa. Ela é humanista, ela conta com a capacidade das pessoas de superar os seus problemas, a sua falta de sucesso. São três passos para você ser feliz baseado na vida de Davi. Cinco maneiras de você liderar a sua família segundo José. Como você ser uma pessoa de oração olhando para Daniel. E você nunca consegue olhar para Jesus. Jesus nunca é o centro. A gente não consegue olhar para nós e ver a nossa incapacidade. A nossa situação de dependência de Jesus. Nós temos dificuldade de distinguir a diferença entre forma e essência. Eu estou pregando com um tablet. Isso aqui é forma. A Bíblia que eu estou lendo, sobre quem eu estou dizendo, deve ser a essência. Nós estamos dentro de uma igreja com as paredes pintadas de preto. Isso é forma. Nós estamos aqui falando com um microfone sem fio. Isso é forma. A forma como eu estou me comunicando com vocês, a linguagem que eu estou me comunicando com vocês, isso é forma. Nós temos uma grande dificuldade de distinguir entre forma e essência. E nós focamos mais na forma do que na essência. Esse é o problema de não saber distinguir a diferença. Por exemplo, tem um círculo de ouro, ou círculo dourado, de um cara chamado Simon Sinek, que ele fala sobre, ele faz essas três perguntas, o porquê, o como e o quê. E eu coloquei um iceberg do lado para nós entendermos de como isso se aplica à nossa vida. Nós temos focado muito mais no como e no quê do que no porquê. A gente olha para a ponta do iceberg e fica por ali. É a geração, é a igreja, é o tempo da performance. Nós estamos preocupados mais em como e no quê do que no porquê. Nós estamos preocupados muito em como fazer a coisa, e esse como, ele também determina o meu empenho em realizar essa coisa, que se tiver dificuldade, não me fazer feliz, não me satisfazer, eu vou parar. Eu vou trocar de como, eu vou esperar essa coisa cair do céu para eu seguir. Nós não somos motivados ou movidos pelo porquê. O que eu estou querendo dizer é que muito, muito do que fazemos não é motivado pelo Evangelho, não é motivado pela pessoa de Jesus. As motivações são completamente pessoais, completamente humanistas, completamente centradas na minha capacidade ou na incapacidade de realizar determinada coisa. Não é em Jesus. Nós não dedicamos o nosso tempo em descobrir aonde nós estamos e a quem nós pertencemos, a quem nós servimos. Nós perdemos a eficiência, porque quando comunicamos, estamos mais preocupados e focados no como e no quê do que no porquê. Agora, qual é a boa notícia para mim e para você diante disso? Porque quando a gente fala, quando a gente lê o nosso tempo, a nossa cultura, quando a gente fala dos desafios que nós estamos inseridos, nós tendemos a pensar, o que vai ser então da minha vida? De fato, o mundo é uma porcaria, de fato, tem um monte de problema, parece que é verdade, uma geração é pior que a outra. Então, conversa com os meus pais falam, é verdade, essa geração é muito difícil. Aí você começa a amadurecer, você fala, o que será dos meus filhos? E os meus filhos vão crescer e vão falar a mesma coisa, E aí eu digo para você que desde que pecado é pecado, as coisas são muito difíceis, e desde que o pecado entrou no mundo, o mundo não está perdido, Deus não perdeu a sua soberania, Deus não perdeu as rédeas das coisas, e nós ainda temos o desafio de comunicar o Evangelho em tempo, fora de tempo. Nós temos o desafio, então, de entender a cultura onde nós estamos inseridos, o momento em que nós estamos vivendo, e tornar a mensagem do Evangelho. Não é diluir a mensagem do Evangelho, mas é tornar a mensagem do Evangelho compreensível. Compreensível. E aí a gente vai, então, para aquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua carta para a igreja em Roma. E o Paulo diz assim: eu, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou, me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama, e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu quero aqui destacar três princípios, três atitudes que esse texto aqui revela para mim e para você, que é uma boa notícia para este tempo. Uma boa forma baseada em princípios. Primeiro, de que Deus te chamou para anunciar a boa notícia do Evangelho. Ele não falou assim: olha, vai ter um tempo que as coisas vão ser tão difíceis de falar que você não vai mais precisar. Ele nunca disse isso. A Bíblia diz que é tempo de anunciar o Evangelho. Deus te chamou para anunciar a boa notícia. Não importa qual é o lugar, qual é o contexto onde você está inserido. Segundo, que essa notícia não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade e como, mas, antes de tudo, sobre o nosso porquê. E essa notícia é sobre Jesus, não é sobre você, não é sobre nós, não é, inclusive, sobre o tamanho do problema da pessoa, do grupo, do ambiente aonde você precisa comunicar o Evangelho. O problema, o tamanho do problema, somos nós que definimos, inclusive para justificar a nossa irresponsabilidade. Irresponsabilidade de sermos intencionais, de estarmos preocupados em entender para quem é que nós estamos comunicando essa mensagem. Outra coisa que esse texto, essa carta que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, ensina para nós, é que levar essa mensagem é uma honra que nos é dada por meio de Cristo. O apóstolo Paulo fala disso. É uma honra. No versículo 5 ele disse isso. É uma honra, é um privilégio. E se nós somos uma geração que marginalizamos a fé cristã, nós não conseguimos enxergar essa mensagem, esse privilégio nosso de anunciar como algo honroso. A gente vê isso como algo que é ultrapassado. Se nós rompemos com a tradição, se nós rompemos com qualquer tipo de autoridade, como é que nós podemos olhar para a Escritura e dizer que isso aqui é a palavra de Deus? Que ela tem poder, que ela tem autoridade para restaurar e para mudar? Como é levar o Evangelho, levar essa mensagem, essa boa notícia, é uma honra que foi dada a você nesse momento da história. eu quero acabar com três perguntas para concluir essa mensagem, para você viver e praticar. A pergunta que eu começo fazendo aqui para você, a primeira pergunta: você tem comunicado o Evangelho de forma intencional? Você tem sido intencional no anúncio dessa boa notícia? Você tem sido intencional em compartilhar o plano de Deus em resgatar o seu povo, em restaurar todas as coisas? Você tem sido intencional sobre isso? Você tem se preparado para entender o destinatário da mensagem a qual você deseja comunicar? Se eu não tenho intencionalidade, eu não me preparo para isso. Eu não me preocupo com quem é que eu vou comunicar. Eu não me preocupo no ambiente onde eu vou participar. Você tem se preocupado mais em compreender o como do que o porquê? Você tem sido uma pessoa que tem se preocupado mais, se dedicado mais com a forma do que com a essência? Que é a essência que te transforma. É o Espírito de Deus em nós que nos capacita, que nos dá autoridade, que nos dá ousadia para anunciar essa mensagem. É o Espírito Santo. Seja um discípulo que compreendeu o seu lugar na história, que compreendeu que Deus, ele tem uma missão de restaurar todas as coisas e que você recebeu o privilégio. Você recebeu esse privilégio de participar com ele nessa missão.